Podcast todavia.
Bem-vindos. Eu sou a Luísa Moscato.
Eu sou a Isadora Hoff.
Eu sou o Leandro Santos.
E esse é o Podcast Todavia. No episódio de hoje, trazemos a Glaucia Fontana Ribas, doutoranda em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, que falará sobre memória episódica.
Primeiro, Glaupe, queria te agradecer por tu ter essa disponibilidade na tua agenda e conversar com a gente sobre memória episódica, um assunto que já rendeu muitas blow minds aqui, e estou ansiosa para o episódio de hoje.
Eu queria também agradecer o convite, fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Estava bem animada, estou bem animada para gravar esse episódio e de novo, só quero agradecer, assim, fico muito feliz.
Bom, para iniciarmos nossa conversa, Glaucia, poderia nos dizer o que é especificamente a memória episódica e qual a diferença dela para os outros tipos de memória?
Então, a memória episódica, ela foi definida desde o início como a memória que faz referência aos nossos eventos e episódios que a gente vive no nosso passado pessoal. Então, simplesmente, são memórias de tudo que a gente viveu na nossa vida. Sei lá, memórias da formatura, memórias da minha infância. Tudo que eu vivi, eu formo uma memória episódica. Em termos de conteúdo perceptual mesmo, assim, eu lembro do bolo da minha festa, eu lembro dos meus pais. Essa referência autobiográfica que é característica da memória episódica. Em contraposição, outros tipos de memória, como a memória semântica, elas não vão ter esse conteúdo autobiográfico, essa referência autobiográfica. Elas são memórias num sentido mais geral, assim, o que a gente, grosso modo, entende como conhecimento. Tipo, saber que Brasília é a capital do Brasil, saber o nome da escola que eu frequentei quando eu era criança. Tudo isso pode ou não pode ter um conteúdo autobiográfico. E aí, nesse sentido, a memória semântica ela é entendida como se fosse mais um grande dicionário de conhecimentos que a gente adquire ao longo da vida, tudo que a gente aprende na escola, na faculdade. E aí, a memória semântica, ela é uma memória que tem uma referência cognitiva sempre. Os conteúdos dela são sempre conteúdos cognitivos, informacionais, que eu posso simplesmente manipular na minha mente, tipo, lembrar da tabuada ou fazer relações entre conteúdos de, sei lá, de geografia, de biologia. Tudo isso não tem referência à minha vida pessoal. Eu posso, inclusive, nem lembrar do momento em que eu aprendi essas coisas. A memória episódica, por outro lado, se eu lembro, eu sempre lembro de quando aconteceu, de como aconteceu, normalmente de onde aconteceu. E é isso que vai traçar a maior diferença entre esses dois tipos de memória, que são as memórias declarativas, que a gente chama. As memórias que a gente consegue, se a gente tem linguagem, verbalizar e contar para as pessoas esses conteúdos que a gente entretém na nossa mente. Esses são os dois principais tipos de memória nos seres humanos, assim. Mas existem também outros tipos de memória, que são as memórias não declarativas, que são as memórias que a gente simplesmente não consegue verbalizar, externalizar de qualquer forma. São as memórias, o maior exemplo seria a memória operacional, que são os hábitos. Saber andar de bicicleta, saber tocar um instrumento. A gente não consegue explicar como que a gente sabe fazer essas coisas. A gente simplesmente vai lá e faz. Não se passa na minha mente um conteúdo do tipo, ah, eu tenho que girar o pedal da bicicleta em tal e tal velocidade, nananã, para que eu possa, então, pedalar essa bicicleta. Não, você simplesmente vai lá e executa essa ação motora, física. E isso é o que torna esse tipo de memória uma memória não declarativa. Você não entretém nenhum conteúdo na sua mente quando você está andando de bicicleta. Você pode andar de bicicleta pensando em qualquer outra coisa. Você não precisa pensar no fato de que está andando de bicicleta. As memórias episódicas e semânticas, por outro lado, toda vez que a gente lembra delas, a gente entretém um conteúdo na nossa mente. A gente entretém, por exemplo, se eu lembro que Brasília é a capital do Brasil, me vem uma imagem de Brasília, ou algo do tipo, ou uma frase. E a memória episódica também. Quando eu lembro de uma memória episódica, me vem aquela cena na minha cabeça, me vem a cena da minha formatura, me vem a cena de algum episódio da minha infância. E aí, nesse sentido, a gente diz que essas são memórias declarativas e memórias conscientes, porque o sujeito ele tem consciência de que ele está lembrando quando ele está tendo uma memória episódica ou uma memória semântica.
Podia nos explicar um pouco a ideia do Tuving? É assim que se pronuncia o nome dele?
Sim, é assim mesmo.
Ah, tá. A ideia que ele construiu e depois acabou modificando a definição de memória episódica 30 anos depois.
O Tuving, ele é um dos maiores pesquisadores de memória na história ocidental, assim. Porque ele foi a pessoa que cunhou o termo memória episódica. Antes dele, todo mundo achava que memórias declarativas eram só de um tipo, e ele foi lá e pela primeira vez começou uma discussão teórica em torno dos anos 70, dizendo que não, as memórias declarativas não são de só um tipo, a gente tem que traçar uma diferença entre memória semântica e memória episódica. E aí, naquela época, era uma época em que o behaviorismo estava muito em alta. Então, a definição dele, essa definição inicial que ele colocou, não fazia nenhuma referência a conteúdos perceptuais, perceptuais não, a conteúdos qualitativos e fenomenais, justamente em virtude do behaviorismo e da tendência de tentar explicar esses atos mentais em termos não subjetivos. Aí ele definiu a memória episódica inicialmente em termos da informação, dizendo que a memória episódica ela armazena informação acerca de eventos espaço-temporalmente localizados e da sua relação com outros eventos, e também em termos das qualidades perceptuais que o sujeito experimenta. Em contraposição daí à memória semântica, ela seria armazenada em termos de conteúdos cognitivos, meramente cognitivos, que não faziam referência, podem fazer referência a eventos, mas nunca, mas não a eventos autobiográficos. Essa definição até hoje, ela é até certo ponto utilizada, porque realmente a memória episódica se trata de armazenar informação acerca de eventos. E eventos são sempre localizados no espaço e no tempo. Então, a gente até aqui ainda usa um pouco essa definição. Por que que o Tuving mudou? Porque depois que morreu um pouco a corrente, a força da corrente behaviorista, o pessoal começou a levar mais em conta a experiência subjetiva mesmo que a gente tem quando a gente lembra de uma memória. E aí o Tuving mudou a definição de modo a abarcar isso. Aí ele diz que a experiência de lembrar, primeiro que lembrar é um processo consciente, né? Exceto as memórias não declarativas, que são meramente motoras e memórias de hábito, as memórias declarativas elas são sempre um processo consciente. Se você está lembrando, você está consciente de estar lembrando. Então ele fala que a consciência do lembrar é algo que o sujeito experimenta e é diferente da consciência do tempo presente. Então, ele diz nessa nova definição dele, ele foca menos na questão do tipo de informação que a memória episódica armazena e foca mais no tipo de experiência que envolve o lembrar. E esse tipo de experiência que envolve o lembrar, ele diz que é justamente a experiência da gente se desligar por um momento do tempo presente e mentalmente se engajar numa cena do nosso passado. É como se a gente viajasse mentalmente no tempo. A gente para de prestar atenção no que está acontecendo agora ou deixa o que está acontecendo agora em segundo plano e se engaja nessa viagem mental no tempo, de revisitar um evento do seu passado e ficar reexperimentando ele na nossa mente, como se fosse um filmezinho, revivendo as qualidades perceptuais, as emoções que você sentiu. E segundo ele, isso é um tipo diferente de consciência, porque envolve deixar a consciência do tempo presente em segundo plano. E é interessante porque quando ele propõe essa nova definição, ele está focando muito num artigo do William James. Ele cita o William James desde o início. Então, é interessante que, assim que o behaviorismo sai um pouco de cena, o Duvin, que é um psicólogo, se volta para o texto do William James para reformular a definição de memória em termos de memória e fala que a memória é aquilo que a gente reexperimenta com um senso de intimidade. A memória episódica, ela é íntima porque ela é uma memória daquilo que eu vivi. Ninguém pode ter uma memória episódica da minha vida, porque as pessoas só podem ter memórias episódicas da sua vida. Até mesmo os eventos que a gente vive em conjunto, cada um tem uma memória episódica diferente daquele evento. Por causa dessa referência autobiográfica, por causa do modo que a gente experimenta, que a experiência é diferente para cada pessoa. Então, nesse sentido, a definição muda justamente para tentar abarcar esse caráter subjetivo que é tão característico da memória episódica e que não existe em outros tipos de memória. Você pode lembrar memórias semânticas de um modo completamente impessoal. Se você for lembrar, por exemplo, qual é a estrutura do DNA, isso não envolve você viajar mentalmente para um cenário do seu passado, não envolve nenhum caráter de calor e intimidade, como diria William James. São memórias, as memórias semânticas, elas são totalmente impessoais e é justamente nesse caráter qualitativo fenomenal que o Tuve salienta 30 anos depois, que está a diferença entre memória semântica e memória episódica.
Sabe mais ou menos quando que ele teve essa ideia? Foi em 72 que ele foi a primeira definição que ele fez, né, da memória episódica, mas quando será que ele se deu conta que existe a memória episódica, que ela se diferencia da semântica? Porque parece que é uma coisa muito muito intuitivo pra gente que já sabe, né, mas é tão recente, né? 72 é ali, foi o ano que a minha mãe nasceu, por exemplo.
Sim, o mais interessante é que a categoria de memória semântica também não estava muito bem colocada nessa época. Ela também estava recém começando a surgir. O que existia era a distinção entre memórias declarativas e não declarativas. E aí, de novo, as não declarativas seriam as memórias motoras, memórias de priming, que é uma memória semivisual. E as memórias declarativas englobando esses dois tipos, a semântica e a episódica. E aí, como estava tendo uma grande corrente querendo colocar a memória semântica como o grande tipo de memória declarativa, o Duvin, ele fazia diversos experimentos, como era bem comum na era do behaviorismo, fazer experimentos com memórias verbais. Então, por exemplo, colocar uma palavra numa tela ou várias palavras em sequência numa tela para os indivíduos e depois perguntar quais dessas palavras eles lembravam. E isso era tido simplesmente. Daí tava meio que não sabia se que tipo de memória que era isso. Era uma memória declarativa, porque o sujeito conseguia narrar depois. Mas ficava sem dúvida se seria uma memória semântica ou não. E o Tuvin, ele entra nessa briga justamente por ele já estar há um certo tempo, desde antes dos anos 70, fazendo esse tipo de experimento. E aí caiu a ficha para ele em algum momento que tu lembrar que uma palavra veio antes de outra palavra numa tela não é um conhecimento acerca de palavras. É tu lembrar de um evento, tu lembrar que o evento da palavra X aconteceu antes do evento da palavra Y. E isso tu não tá lembrando, não é um conteúdo cognitivo, não é um conteúdo puramente cognitivo. Ele é um conteúdo acerca do evento mesmo, de um evento ter acontecido antes que o outro e você saber a ordem em que os eventos ocorreram. E foi esse o plim que deu nele para ele colocar essa diferenciação, assim que a gente percebe os eventos literalmente numa sequência temporal e que a memória episódica é o único tipo de memória que nos permite criar uma sequência temporal da nossa vida. Porque se eu vivo um evento, se eu vivo meu primeiro dia de aula e eu vou lá e eu vivo meu segundo dia de aula, a minha memória episódica é quem vai me permitir perceber que o meu primeiro dia aconteceu antes do segundo dia de aula. Eu posso aprender semanticamente que o meu primeiro dia de aula se deu no dia. Que o meu segundo dia de aula se deu em, sei lá, 2 de março de 2013. E em algum tempo depois eu posso aprender que o meu primeiro dia de aula se deu em 1 de março de 2013. Então, a minha memória semântica, ela me permite aprender coisas sobre eventos, numa sequência espaço-temporal bagunçada. Eu não preciso aprender as coisas na ordem em que elas aconteceram, porque é justamente a característica da memória semântica que os conteúdos são puramente cognitivos e que eu posso fazer associações entre eles depois. Agora, a memória episódica, para eu aprender que um evento vem antes do outro, eu tenho que ter vivido os eventos um antes que o outro. E foi esse o plim que o Tuvin teve para perceber que aqueles experimentos dos sujeitos olhando para as palavras e percebendo qual palavra veio antes da outra não era um conteúdo cognitivo, era simplesmente uma memória de que eles experimentaram uma palavra antes da outra. E aí ele recorreu a textos de filosofia também, para tentar formular um pouco mais esse pensamento. E aí ele cunhou o termo de memória episódica. Por que episódica? Porque é uma memória de episódios. E episódios são sempre espaço temporalmente localizados.
Memória episódica me parece estar ligado a um enrosco metafísico muito grande que é o tempo, né? Por
Sim.
exemplo, quando tu fala da memória, para mim, me vem na cabeça Santo Agostinho, com passado presentificado, futuro presentificado. Tendo em vista isso, tu poderia nos dar uma informação do mecanismo formador dessas memórias?
Então, isso é uma pergunta muito, muito, muito interessante da relação entre memória e o tempo. Porque Thomas Reid, por exemplo, defendeu contemporâneo, aquele filósofo contemporâneo do Hume, ele defendeu que a gente adquire o conceito de duração a partir da memória. Porque a gente lembra de um evento e percebe que esse evento aconteceu antes do que está acontecendo agora. E que se passou um tempo entre aquele evento e o que está acontecendo agora. Então, tem essa corrente que vai defender que a gente só entende o conceito de duração, de tempo, porque a gente tem memória. No entanto, é interessante que As pessoas que têm amnésia retrógrada, que é você perder as memórias do seu passado, é muito comum, e talvez num sentido um tanto sensacionalista, as pessoas dizerem que essas pessoas estão presas no tempo, que elas, por elas não terem memória do seu passado, e também, como é o caso do paciente HM, não formar memórias, simplesmente perder a capacidade de formar memórias, dizer que esses indivíduos estão presos no tempo. Eu acho que isso é uma leitura um tanto sensacionalista do que está acontecendo, porque esses indivíduos, mesmo que eles não tenham memórias dos últimos, sei lá, por exemplo, 10 anos, e que eles não formem novas memórias, mesmo assim eles são sujeitos completos, e se você for falar com eles, eles têm a mesma capacidade cognitiva que a gente tem, e eles se comportam da mesma maneira que a gente tem. Só que, por exemplo, no caso do paciente HM, se passar alguns minutos, você vai perceber que ele não formou memória dos últimos minutos e ele vai recomeçar o seu ciclo, sabe? Por quê? Porque além desses tipos de memória que a gente chama de memórias, de arquivo, memórias que gravam coisas do nosso passado, a gente tem um tipo de memória que não é exatamente uma memória, mas se chama memória de trabalho. A memória de trabalho é como se fosse o nosso fluxo de consciência presente, assim. É ela que nos permite estar consciente do que está acontecendo agora e relacionar isso com conteúdos do nosso passado. Então, para eu estar consciente de que eu tenho um computador na minha frente agora, é a minha memória de trabalho, sei lá, as minhas vias perceptuais estão mandando informação, e a minha memória de trabalho está me permitindo acessar o conceito de computador e esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, a minha memória de trabalho é que me permite responder e me comportar como um sujeito tal como eu sou, sabe? E aí, o que que falta nesses sujeitos que não têm memórias, essas memórias de arquivo, essas memórias do seu próprio passado? Não é uma questão de tempo, me parece. Me parece simplesmente que esses indivíduos não conseguem. Eles ainda sabem o que é o tempo e eles ainda se comportam sabendo o que é o tempo. Eles só não conseguem. Eles perderam uma parte de si mesmos. Eles perderam várias experiências que teriam sido formadoras da personalidade deles no presente e que teriam acarretado em diversas mudanças na pessoa que ele é. E é isso que falta, assim, me parece que o tempo, o conceito de tempo, ou a ideia que a gente tem de tempo, não se perde quando você perde as memórias do seu passado, você só perde um pouco de si mesmo.
Já que tu tocou no assunto do paciente HM, tu pode explicar um pouco para a nossa audiência, qual que é o impacto? O que que é o caso HM, né? Quem é? E qual que é o impacto que esse caso teve para os estudos da memória?
Então, o paciente HM, ele foi um sujeito que, desde criança, ele tinha epilepsia. E eram crises, inicialmente eram crises fracas, assim, no sentido dele entrar em convulsão, cair no chão, ficar se mordendo, mas ele dizia que ele ainda ouvia parcialmente o que as pessoas estavam falando para ele. Conforme ele foi crescendo, as crises de epilepsia dele ficaram tão graves que ele tinha crises todo dia e crises tão graves que ele tinha incontinência urinária, ele caía no chão, ele mordia a língua, ele... Eram crises incapacitantes, assim, ele realmente não conseguia mais funcionar enquanto ser humano, porque ele passava, tipo, o dia tendo crises, e crises graves, assim, dele realmente poder se machucar. Foi dado, isso era nos anos 50, né? Então, foi dado várias medicações para ele, e nenhuma das medicações teve efeito de conseguir parar essas crises epilépticas. E nos anos 50 era bastante comum fazerem processos de lobotomia, que é você remover uma parte do cérebro da pessoa, fazer um processo cirúrgico e remover uma parte do cérebro da pessoa. Normalmente era o lobo frontal, esse que fica aqui na nossa testa, mas, mais ou menos sabendo que as crises epilépticas, elas são um pouco relacionadas com o hipocampo e com o lobo temporal, que fica mais perto aqui da nossa orelha, na diagonal, o processo do paciente HM foi de pegarem e fazerem uma incisão de 8 centímetros. Então, pensem, 8 centímetros, quando a gente está falando de um cérebro, é muita coisa. E eles removeram 8 centímetros do complexo hipocampal do paciente HM, dos dois lados, porque a gente tem hipocampo dos dois lados. E fizeram esse tipo de operação em diversos outros pacientes, só que em menor grau, pacientes esquizofrênicos e coisas do tipo. Só que sempre em menor grau, retirava, tipo, sei lá, 2 centímetros, coisa assim. Ou retirava outras áreas ali, a amígdala, que fica ali pertinho. O caso do paciente, ele foi o mais gritante, porque no momento em que... Porque, de novo, removeram os dois hipocampos dele. Então, no momento que ele acordou da operação, ele falou que ele não lembrava... Ele falou como se não, os médicos não tivessem falado com ele há 2 minutos atrás, e ele deu a data de 3 anos antes. Então, imediatamente, os médicos perceberam que ele não tinha memória dos 3 últimos anos da vida dele. E isso, por si só, foi gritante, porque nos outros pacientes, isso não tinha acontecido, os pacientes que tinham uma remoção menor. E aí, o paciente HM foi sendo estudado, né? Porque o caso dele foi o mais marcante. Ele foi estudado até o dia em que ele morreu, assim, pela psicóloga Brenda Milner, principalmente, que é quem acompanhou o caso dele desde o início. E aí, o que foi percebido é que ele tinha perdido memória de diversos anos anteriores à operação dele, e ao longo dos anos foi percebido que ele não estava mais formando novas memórias. Então, ele parou no tempo, ele parou no ano da operação dele. A partir dali, ele não formou mais nenhuma memória. Ele se mudou de casa, a família dele se mudou de casa, e ele não conseguia lembrar onde é que ficava a casa nova. Todo dia tinham que explicar para ele isso. Ele falava com os psicólogos, a Brenda Milner ia lá entrevistar ele, fazer testes com ele, e toda vez ela tinha que explicar para ele quem ela era, isso pelo resto da vida. Foi nesse ano, em 1953, então, que foi percebido que o hipocampo é a área crucial para a formação de memórias. Se você não tem hipocampo, você não vai formar memórias nenhuma da sua vida, assim. Nenhuma, não. Você forma, com dificuldade, memórias semânticas, mas com muita dificuldade. O paciente HM, ele conseguiu, ao longo dos anos, formar poucas memórias semânticas. Ele aprendia certos jogos, ele conseguia aprender novos conceitos, esse tipo de coisa, mas mesmo assim, a performance dele comparada com o indivíduo que não teve dano cerebral era muito, muito, muito pequena. E aí, foi nos anos 50, então, que surgiu toda a discussão do que seria o hipocampo e como que ele poderia contribuir para a formação de memórias. E aí que entra toda a discussão sobre consolidação dentro da psicologia. Consolidação é um termo técnico, né? O que é a consolidação? É simplesmente o processo da memória gravar, entre aspas, os conteúdos que o cérebro processa, porque a gente está o tempo todo processando informação, né? Informação visual, auditiva, sensorial, informações de raciocínio, dedução. Todos os meus processos internos e mentais, eles estão sendo o tempo todo processados. E a questão é que a gente grava todos eles. Eu gravo as coisas que eu pensei, eu gravo as coisas que eu percebi. E eu só posso fazer isso porque eu tenho hipocampo. Se eu não tivesse hipocampo, eu não lembraria o que eu estava pensando há 3 minutos atrás. E aí, essa foi a descoberta anatômica, assim. Tipo, qual a área cerebral que funciona para consolidar memórias. Não para... Como é que se chama? Ela não é o local das memórias. As memórias não ficam gravadas no hipocampo. Mas é o hipocampo que vai fazer o processo de consolidar as memórias. E isso daí também foi outra descoberta, assim, que foi muito importante. Porque uma coisa é você saber que o hipocampo é necessário para consolidar memórias. Outra coisa é você saber onde é que ficam essas memórias que o hipocampo consolidou. E aí, hoje em dia, o que a gente sabe é que essas memórias, elas ficam armazenadas no córtex, não no hipocampo. Que o córtex... O hipocampo, ele fica muito no centro do cérebro. E o córtex é toda a camada que reveste, que fica mais perto da caixa craniana mesmo. E é ali que ficam as memórias. O córtex é a área que processa a informação, mais grosso modo dizendo. E é interessante que a mesma área que processa é o local em que as memórias vão ficar armazenadas. Qual é a função do hipocampo, então, se não é nele que ficam as memórias? A função do hipocampo é servir como se fosse uma cola que gruda os neurônios que processam essas informações. Então, neurônios que processam informação em conjunto são os neurônios que depois, quando ativados, vão te permitir lembrar essas memórias. E se você perde o hipocampo, é como se você perdesse o link para esses neurônios. Bem como um sumário mesmo, que você vê ali no sumário. Ah, tal capítulo está na página tal. É isso que o hipocampo faz. Ele vai te dizer onde é que está a memória de tal coisa. Então, se você perde o hipocampo, você perde a capacidade de chegar nessas memórias. O córtex, ele não vai mais armazenar as memórias se o hipocampo não estiver funcionando, entende? E essa foi, tipo, a grande descoberta, que só aconteceu porque, tragicamente, o paciente HM se tornou incapaz de formar novas memórias, sabe?
Então, assim, se à medida que eu vou esquecendo alguma coisa, é porque esses neurônios que eles estavam, tipo, destinados a guardar aquela memória, eles estão sendo usados para outras coisas, porque eu não fiquei relembrando, ou nada a ver com o que tu falou?
Sim, é exatamente isso. O fenômeno da neuroplasticidade que acontece no cérebro é justamente essa capacidade de um mesmo grupo neuronal, o mesmo neurônio, participar de diversos processos. E aí a questão é que se você... Por que que a repetição é tão importante quando se trata de memória? Por que que a gente tem que ficar lendo e relendo e relendo uma coisa para memorizar? Porque aí você está fortalecendo a conexão entre esses neurônios. E aí, a partir do momento em que você para de repetir esse estímulo e começa a usar outro estímulo, é justamente isso que você falou, aquele grupo neuronal vai ser começado a usar para outra coisa, e aí aquela informação inicial ela vai enfraquecendo, 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 porque novas conexões neurais vão ser feitas, sabe? E isso é a neuroplasticidade, assim, é você poder de novo, usando metáforas, você poder gravar diversas coisas no mesmo grupo neuronal, sabe? E é interessante que isso aconteça porque a gente tem um número limitado de neurônios. Então, se um neurônio gravasse só uma coisa, isso significaria que a gente teria ia chegar um momento em que todos os neurônios teriam sido usados e a gente não seria mais capaz de aprender. Mas como a gente está sempre mudando e as conexões neurais estão sempre mudando, é por isso que a gente consegue seguir aprendendo sem atingir um limite máximo da informação, sabe?
Perfeito. Glaupe, tu já nos definiu excelentemente a memória episódica, mas eu queria que tu explicasse um pouquinho como se dá a formação dessa memória. Ela é uma relação de causalidade? A imaginação tem algum papel diante disso?
Então, esse é um debate, assim. São duas perguntas, na verdade, né? Eu acho. Se é um processo causal, é um debate enorme ainda em filosofia da mente. Porque, se a gente entender que tudo no mundo é um processo causal, que, de um modo geral, não é, nada acontece sem algum tipo de causalidade. Então, sim, é um processo causal, com certeza, assim como tudo no mundo. Mas se a gente estiver pensando entre uma causalidade singular de, tipo, esse evento causou essa memória, aí tem gente que defende isso, mas é mais improvável que seja isso. Porque o mecanismo de formação de memória, ele é extremamente complexo. Extremamente complexo. O que que acontece? Você, por exemplo, experimenta um evento. E esse evento, ele está sendo processado por um grupo neuronal que já processou diversas outras coisas antes. Não é tipo um neurônio novo ali que acabou de surgir. Não, aquele neurônio já participou de diversos processos, então ele já codifica diversas outras memórias. E ele está sendo usado agora, nesse momento. E a formação da memória episódica é justamente o processo de, através do hipocampo, o hipocampo vai lá e dá um boost nessa conexão entre esses neurônios. E aí o que acontece uma síntese proteica entre esses neurônios, e eles, é como se a conexão entre eles ficar, não é como, a conexão entre eles literalmente fica mais forte, essa sinapse, ela cresce, ela fica maior. E isso facilita com que a informação passe mais facilmente entre esses neurônios. É por isso que depois, quando a gente lembra de uma coisa, quando alguém me dá uma dica, por exemplo, ah, lembra da tua festa? Isso funciona, isso ativa um grupo neuronal, e como as conexões entre esse grupo e o outro grupo estão mais fortes, eu vou lembrar com muita facilidade da minha festa. Se você me der uma dica para uma memória que não é muito forte em mim, a sinapse, a conexão entre esses neurônios vai ser menor e eu vou ter mais dificuldade para lembrar. Talvez eu lembre só de alguns detalhes, outros não. Então, nesse sentido, sim, é um processo causal. Sim. Porém, não pode ser uma causação entre um e um evento específico e uma memória específica, justamente porque entre o processo de armazenamento e o processo de eu lembrar essa memória um tempo depois, diversos outros processos causais também vão acontecer naquele mesmo grupo neuronal e vão alterar aquele grupo neuronal. Então, testemunho, por exemplo, se você vem e me conta, tipo, ah, lembra que aquele teu tio estava lá na festa e eu não lembrava? Isso vai ser incorporado na minha memória. Então, não tem como ser uma causalidade de um para um, justamente porque diversos outros processos causais vão interferir na formação dessa memória. E aí, quando eu lembrar essa memória depois, ela já vai ser diferente daquela experiência original, seja para melhor ou seja para pior, seja através do esquecimento ou seja porque nova informação foi adicionada. Então, nesse sentido, que é difícil falar de causalidade. Eu acredito que tudo seja causal, então acredito que sim, causalidade está envolvida, mas não causalidade singular, particular. E sobre a questão da imaginação, isso é interessantíssimo. Por quê? Porque foi descoberto, mais ou menos entre os anos 90 e 2000, que as mesmas áreas que processam a memória, que são principalmente hipocampo, lobo temporal medial e lobo frontal, são as mesmas áreas que processam a imaginação. E essa descoberta foi crucial porque filósofos falavam há séculos, sobre a semelhança entre memória e imaginação, sobre como ambas envolvem você entreter uma cena na sua mente, você viver mentalmente aquela cena, seja uma cena que você está lembrando que você viveu, ou uma cena que você está criando. De novo, aquilo que o Tuvin fala de você se desligar por um momento do tempo presente e ficar, entre aspas, no mundo da lua por um tempo, criando uma imaginação. E foi descoberto que essa similaridade qualitativa entre a memória e a imaginação se dá justamente porque são as mesmas áreas de processamento que estão sendo ativadas quando você lembra e quando você imagina, e porque são os mesmos traços, os mesmos neurônios que estão sendo usados, seja para lembrar, seja para imaginar. Só que qual é a diferença? A diferença é que quando você lembra, aquele grupo neuronal ele já está mais fortemente conectado. O hipocampo fez o trabalho de colar eles juntinhos, assim. Então a conexão entre eles está mais fortalecida. E aí é muito mais fácil você lembrar. Tanto que a gente lembra o tempo todo sem nenhum esforço. Do nada só vem uma memória na nossa cabeça que a gente nem estava tentando lembrar. A imaginação, por outro lado, ela é sempre um processo mais ativo, né? A gente se engaja no processo de imaginar, de construir essa cena mentalmente. E a questão é: são as mesmas áreas neurais que estão ativas? São os mesmos neurônios? Porque é como se os conteúdos ficassem naqueles grupos neuronais. Eu só consigo lembrar o que é uma mesa porque um grupo neuronal codificou para mim aquele conteúdo. E aí, no processo da imaginação, o que a gente percebe é que algumas áreas a mais são ativas durante esse processo, que elas não são ativas durante o processo da memória. Tipo, uma, duas áreas assim, ou uma ativação maior é percebida, que é justamente por causa dessa necessidade ativa de construir esse processo. É como se você tivesse que reorganizar algumas conexões neurais para poder criar um evento novo na sua mente. Porque a imaginação, normalmente, quando a gente imagina, ou a gente imagina um evento diferente de como ele aconteceu, tipo, sei lá, fui fazer tal coisa e passei uma vergonha, daí eu vou lá e eu imagino como se eu não tivesse passado uma vergonha lá, que deu tudo certo. Ou eu vou imaginar um evento do meu futuro, que por definição nunca aconteceu, né? Então, a imaginação ela envolve você reorganizar os conteúdos da memória.
Eu tenho uma pergunta a mais, na verdade, para a Glaupia. Acho que, tipo assim, quando que se está fazendo filosofia e quando que se está fazendo neurociência, por exemplo? Ou ando junto? O que que cada uma tem a ganhar com isso?
Quando você está fazendo neurociência, neurociência ela é caracterizada por um período, né, teórico, só que o período teórico normalmente ele vem depois do período experimental, né? Você tem a neurociência, ela é principalmente caracterizada por ser uma ciência experimental. Então você lida com eletroencefalograma, você lida com literalmente fazer experimentos no, num cérebro vivo. E a partir do que você enxerga ali naquele cérebro vivo, você constrói teoria acerca dele, sabe? Mesma coisa no caso da psicologia experimental. Os métodos são extremamente parecidos, envolve literalmente observação e manipulação da fisiologia neural de um cérebro vivo, né? A filosofia, por outro lado, como o nosso método ele é um método puramente teórico, ele não envolve observação empírica, eu defendo, isso é uma posição pessoal minha, que é justamente a gente olhar para esses resultados, o nosso papel é olhar para esses resultados, olhar para o que a ciência está nos dizendo e formular hipóteses e construir teorias que justamente não estão colocadas ali, sabe? Tentar pensar coisas que não necessariamente que neurocientistas não conseguiriam pensar, não é nesse sentido, mas justamente de olhar para aquilo e tentar tirar resultados, filosóficos, metafísicos, éticos, a partir dessas observações, sabe? Cabe a nós, olhar para esse conceito, porque isso é tudo uma grande teoria, né? Como diria Thomas Kuhn, pode ser que daqui a uma revolução científica a gente descubra que isso está tudo errado e que, né, não existe memória episódica e que essas ativações neurais não eram por causa da memória e da imaginação, era por outra coisa. Pode acontecer isso, e a história da ciência sempre foi isso. Então, cabe a nós, da filosofia, ter esse pé atrás em relação a tudo isso que está se passando, porém, ao mesmo tempo, não ignorar, porque a ciência ela dá resultados, experimentos, eles. Quando você formula uma hipótese, você vai lá e testa essa hipótese, você tem o resultado esperado, significa que não significa um realismo científico necessariamente, mas significa que provavelmente a ciência está no caminho certo. Então, cabe a nós, eu diria, olhar para isso e tentar se basear nisso, não se alienar dessas descobertas científicas, mas também não tomar elas como uma bíblia e simplesmente repetir o que está sendo dito na neurociência, sabe? A filosofia ela teria que ter esse papel de meio termo, de olhar para fora e pensar sobre o que as outras ciências estão dizendo, mas também tentar pensar para além, sabe? Formular teorias e preceitos ontológicos, metafísicos a partir disso, sabe?
Sempre muito agradável e confortante saber que talvez nada seja verdade. Glaupe, a memória ela surge como um recurso evolutivo exclusivamente ligado ao planejamento dos eventos futuros, ou ainda existem outras funções para essa lembrança dentro desse viés?
Então, isso é um debate que está sendo colocado nos últimos anos, assim, porque a gente sabe que todas as outras memórias, memórias motoras, por exemplo, ou memórias semânticas, elas são ligadas ao futuro. Por exemplo, o exemplo que o Tuvin dá num dos artigos dele. Você vai lá, uma criança, encosta a mão no fogo, no fogão, se queima e aprende imediatamente que não pode encostar no fogão ligado. Ela vai formar essa memória semântica de que fogões ligados queimam, e ela pode simplesmente esquecer do momento em que ela se queimou pela primeira vez. E ainda assim manter a memória semântica de não vou chegar perto desse fogão quando ele estiver ligado. E aí a questão é, toda vez que ela olhar para esse fogão, ver que ele está ligado, a memória semântica que ela tem, ela é adaptativa no presente e também vai ser no futuro. Então não é para o sujeito ter essa memória semântica, ele não precisa lembrar do evento, ele não precisa se engajar e ficar ai, lembra aquela vez que eu queimei a minha mão no fogão? Isso não acontece. A maioria das memórias semânticas a gente não lembra do momento em que a gente adquiriu elas, porque o que importa não é o momento de aquisição, é o conteúdo dela mesmo, o conteúdo de tipo, eu posso me afogar se eu me jogar na água sem cuidado, eu posso me queimar se eu encostar no fogo. Eu não preciso lembrar do passado para ter esse conhecimento, para ter essa memória semântica. E o mesmo vale para a memória motora também. O Tuvin, ele vai dizer que a memória episódica, ela é a única memória que a gente tem, e daí tem todo um debate de que ela seja unicamente humana, que nos outros animais não existem memórias episódicas, porque a memória episódica é o único tipo de memória que nos permite revisitar o nosso passado. E aí, qual a utilidade de revisitar o nosso passado se a gente pode simplesmente ter memórias semânticas que nos permitem sobreviver, que permitem aos outros animais sobreviver tranquilamente? Eles sabem que, sei lá, não pode chegar perto de um leão, e eles não ficam lembrando, eles não. Pelo menos é o que se defende-se hoje em dia, né, na psicologia e na neurociência, que eles não lembram dos encontros anteriores com leões que eles tiveram, eles simplesmente sabem que eles não podem chegar perto de um leão, sabe? E aí, por que que surgiu a memória episódica nos seres humanos? Sendo que parece que a memória semântica por si só daria conta, sabe? O Tuvin e diversos, não tanto Tuvin, mas outros pesquisadores, assim, a partir dos anos 90, começaram a colocar a hipótese de que, justamente porque a memória episódica ela tem esse caráter semi-experiencial, semi-perceptual, de que a gente guarda as informações em termos da percepção do evento que a gente teve, das cores, emoções, do que a gente ouviu e cheirou, que esse tipo de conteúdo, que não existe nas memórias semânticas, né? A memória semântica ela é puramente cognitiva, tipo, eu sei que eu não posso botar a mão no fogo. Eles dizem que a memória episódica, ela guarda esses conteúdos ricos perceptualmente, justamente para a gente poder imaginar o nosso futuro. E aí é nisso que residiria a função adaptativa da memória episódica. A gente consegue planejar o nosso futuro de um jeito que os outros animais, em princípio, pelo menos, não conseguiriam. Eu consigo, por exemplo, a partir da minha memória da defesa da minha dissertação de mestrado, eu começar a planejar o que que eu mudaria na hora de defender a minha tese de doutorado, que ainda tem um tempo, né? Mas eu posso pegar isso, pegar esses conteúdos episódicos que eu tenho, justamente para melhorar o meu futuro, melhorar a minha apresentação no futuro. E aí é nisso que residiria o valor adaptativo, sabe? Não é simplesmente uma memória semântica de que, ah, eu tenho que apresentar bem a minha tese de doutorado. Não, eu consigo manipular esses conteúdos e pensar, tipo, ah, olha o modo como eu falei tal coisa, agora eu posso falar de outro jeito. E toda essa manipulação rica que advém da imaginação, não é mais a memória fazendo isso? Diriam algumas pessoas, outras pessoas diriam que é a memória que me permite imaginar o futuro. Não é imaginação, mas isso tudo é uma questão de debate, né? Eu acho que é um debate terminológico, inclusive, não um debate neurológico. Eu acho que é só uma questão de terminologia tu dizer se isso é memória ou imaginação. Diria que é imaginação. A partir do momento em que eu estou imaginando como vai ser a minha defesa de tese, estou imaginando, não estou lembrando. E aí a questão é que eu consigo imaginar o meu futuro com uma riqueza perceptual que a minha memória semântica jamais seria capaz de me dar. E nesse sentido, parece que é para isso que serve a memória episódica, não serve para a gente lembrar o nosso passado, porque qual o valor de você passar o dia inteiro dentro da sua cabeça lembrando do seu passado? Não parece que teria um valor adaptativo. O valor adaptativo estaria justamente em você passar um tempo imaginando o seu futuro e escolhendo o melhor curso de ação, sabe?
Parece que isso tem a ver com aprimoramento, né? E com a adaptação ao meio social e tentar sempre ser uma pessoa melhor no sentido de agradar os outros, no sentido de adaptação social mesmo, sabe?
Eu fiquei com uma questão do que o Ah, não, mas pode falar, Glaupe, deixa, depois eu pergunto.
Não, sim, eu ia dizer que sim. Sim, que tem teorias que defendem que a memória episódica tem essa função social mesmo, de que a gente usa as nossas memórias justamente para falar a verdade acerca do passado, sabe? Dizer, não, eu vivi isso, então o que eu estou te contando é verdade, e justamente isso permite com que a gente se comunique com os outros indivíduos e que a gente consiga estabelecer um vínculo de confiabilidade social e fortalecimento social justamente em virtude da memória, de compartilhar a memória, sabe? Então, sim, com certeza.
Eu fiquei me perguntando aqui se as memórias semânticas, elas também estão ligadas a questões instintuais, como as acionadas pela amígdala, ou se essas são mais, tipo, de reflexo. Não sei se eu ficou claro o que eu quis dizer.
Então, a amígdala, ela é uma área... que ela participa mais na modulação das memórias, não na aquisição ou armazenamento das memórias. Por quê? Porque a amígdala é uma das áreas que processa coisas com grande valor emocional. Então, o que, que a amígdala vai fazer? Se você tem... A gente grava memórias o tempo todo, né? Tipo, tudo que a gente está experimentando vai ter pelo menos uma memória, um fragmentozinho da memória que vai ser... gravada, talvez depois ele seja descartado, talvez, mas elas ficam ali na memória de curto prazo por um tempo. Qual é o papel da amígdala nisso tudo? É justamente de modular. Se a amígdala ativar muito, ela vai fazer com que a consolidação daquela memória seja uma consolidação muito forte em virtude desse valor emocional. Por isso que memórias... Por isso que você está estressado, levemente estressado, o hormônio cortisol ele vai te ajudar a gravar memórias, porque ele vai modular o quanto que essa memória vai ser, a força que essa memória vai ser consolidada. Memórias traumáticas, então, ou memórias também muito felizes, mas principalmente as traumáticas, infelizmente. Tem uma grande ativação da amígdala, e aí... A amígdala vai fazer com que você tenha uma consolidação extremamente forte e muito difícil depois, e vai ser muito difícil depois de você esquecer essa memória, justamente porque a amígdala modulou a consolidação dessa memória, sabe?
Tu falou, acho que na segunda ou terceira pergunta, sobre essa coisa de tu perder as partes de si mesmo, no sentido de esquecer eventos que aconteceram, né? E tu acha que um sujeito é a soma das suas memórias?
Eu diria que sim. Que sim, com certeza sim, mas sim e não. Sim e não. Eu diria que... Tudo que tu viveu no teu passado e todas as memórias que tu lembra agora, elas participam da formação da tua personalidade, do teu caráter, do modo como tu reage, do modo como tu interpreta o que tu tá vivendo agora, inclusive. Então, nesse sentido, com certeza, a gente é diferente justamente porque a gente viveu coisas diferentes e a gente tem memórias diferentes. Se não fosse isso, todo mundo seria igual. A gente é diferente justamente porque a gente tem memórias e vivências diferentes um dos outros. Mas nesse sentido, mas indo ao contrário disso, indivíduos amnésicos, como por exemplo o paciente HM, O paciente HM, ele não deixou de ser uma pessoa simplesmente porque ele perdeu as suas memórias e ele se tornou incapaz de formar novas memórias. Novamente, assim, ele tinha só a memória de trabalho, né? Que é aquele fluxo de consciência do que está acontecendo agora, que dura tipo de segundos a minutos e daí ele reseta. E aí, quando você está falando com o paciente HM, você não percebe que ele é um indivíduo amnésico. De novo, ele se comporta como um indivíduo que não teve nenhum dano neural, é só no momento ele passa-se alguns minutos e a memória de trabalho dele reseta, recomeça. Ali você percebe que tem alguma coisa diferente nele, sabe? Então, nesse sentido, sim, com certeza nós somos a soma das nossas memórias. Mas, ao mesmo tempo, me parece que essa tese, ela tem uma consequência moral indesejada, assim, que é dizer que indivíduos amnésicos são menos do que pessoas não amnésicas, e isso é uma coisa que eu acho que é um pouco triste e perigosa de se dizer, sabe?
Sim, eu pensei na hipótese, não sei se chegou a existir ou existe algum caso assim, mas de crianças que não têm o hipocampo, bebês, né, que nasceram sem o hipocampo, ou que muito novos tiveram essa amnésia, e tem pouquíssimos anos de vida como experiência, sabe? E como é que isso seria, tanto eticamente, né, e tanto no estudo da memória mesmo, ela, sabe, não sei se esse caso é muito hipotético, mas fiquei curiosa.
Não, então, até onde eu sei, isso não existe, assim. Eu acho que se existisse, teria sido amplamente documentado, porque o hipocampo, ele é uma das áreas neurais, assim, cruciais. Com certeza já teria, se isso existisse, já teria um nome para uma síndrome e teria sido amplamente documentado e estudado. Então, acho que isso ainda bem não acontece, ainda bem que não acontece.
Tá, então tá bom, então eu viajei. Tá, Glaupe, então a gente vai, infelizmente, encerrando o podcast. E vamos fazer as duas últimas perguntas padrões, para a gente conhecer um pouco mais de ti. O que que te levou a fazer filosofia? E, ao teu ver, qual que é o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas?
Então, eu decidi fazer filosofia por duas questões, assim, duas principais razões. Uma delas, e talvez a mais urgente para mim na época, é que eu tinha várias questões, perguntas que depois eu fui descobrir que eram perguntas filosóficas mesmo, que eu queria responder e que eram cruciais para mim, para o meu agir no mundo. Assim, antes de eu tomar partido na vida, eu queria ter resposta para algumas questões meio filosóficas mesmo, assim, a respeito da existência de Deus ou do sentido da vida. E eu pensei que na filosofia eu poderia estudar e entender melhor essas questões. E a segunda razão que me levou para a filosofia é justamente por eu ter um interesse em diversas áreas do conhecimento, tipo psicologia, biologia, medicina, e eu não sabia. Eu queria estudar todas, eu não queria ter que escolher. E justamente por a filosofia ter esse caráter bastante interdisciplinar e estudar as outras ciências dentro dela mesma, tipo, estudar temas relacionados com a psicologia em filosofia da mente, estudar temas relacionados com a ciência em filosofia da ciência, eu pensei que ali eu poderia fazer uma pesquisa que fosse relacionar tudo isso e que fosse sanar essa minha necessidade de estudar diversas áreas, que é de fato o que eu tenho tentado fazer na minha pesquisa desde a graduação, assim. Qual era a outra pergunta mesmo?
Oi, é...
Aquele silêncio, eu fiquei...
Ao seu ver, qual que é o papel que a filosofia pode vir a cumprir no, na vida das pessoas?
Assim, então, para mim, o papel da filosofia é justamente no desenvolvimento do conhecimento, assim. Eu acho que a filosofia, historicamente, é uma disciplina voltada para o conhecimento, voltada para o estudo do que é, na metafísica, do que é o conhecimento, na epistemologia, do que é a mente, do que é a ciência. A filosofia estuda o que é, né? E, nesse sentido, o papel dela é justamente de continuar contribuindo para o conhecimento e para o avanço da ciência e da humanidade como um todo, sabe? Porque a partir do momento que o conhecimento evolui, que o conhecimento que a gente tem evolui, seja conhecimento teórico, seja conhecimento prático, em disciplinas como filosofia moral, a filosofia ela tem muito a contribuir nesse sentido e isso vai, com o tempo, vai fazendo com que a humanidade como um todo vá se aprimorando, sabe? Eu acho que é nisso que reside, assim, no momento em que você consegue fazer uma filosofia interdisciplinar que olha para as outras áreas do conhecimento, que se comunica com elas e que tem um impacto, assim, no mundo. Eu acho que é nisso que está o nosso papel, sabe? Em tentar fazer uma filosofia séria e que contribua para o desenvolvimento do conhecimento.